Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Podrecast, o seu podcast de cultura inútil favorito. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro e hoje eu tô aqui com o André Torres.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
O Antônio Peçanha.
Gostaria de falar que você, Neymar Zete, vai ser representado nesse programa.
Com o Diego Cury.
Boa noite.
Com o Gabriel Estrada.
Ô, fala aí.
O Ian Birkland.
Presente.
E o Led.
Oi, eu sou o André Torres.
Ah, qual é?
Não, maravilha.
É isso mesmo?
Merecidíssimo.
Caô, cara. Caô, não.
Pé pra cima não, de
valeu, valeu. Hoje a gente vai falar da Champions League, maior campeonato de clubes do mundo, que vai voltar hoje, no dia da publicação desse programa. E a gente vai fazer a nossa Champions League aqui e a gente vai cravar o campeão. Então, vamos lá.
Decidi.
É isso.
Bom, antes de começar o programa, eu tô aqui com o Led e com o Estrada.
Oi.
Oi.
Só pra ficar duas coisas rapidinho. Primeiro, esse programa tá sendo gravado no dia 30 de julho, ou seja, 8 dias antes do começo da Champions, do recomeço da Champions, aliás. Então, até lá, muita coisa pode acontecer, alguns jogadores podem se machucar, o regulamento pode mudar, eventualmente. Até lá, muita coisa pode acontecer, então perdoe-nos se a gente falar alguma coisa incorreta, é essa questão do espaço-tempo. O nosso outro recadinho é que nós três aqui somos os cabeças do Podrecast, nós organizamos e tal. E nós estamos no Instagram, então tem muito conteúdo lá, legal, a gente vai começar a postar várias coisas maneiras.
Então podem seguir lá, o arroba podrecast, _ oficial.
Segue lá que tem novidades vindo por aí, entendeu?
O Estrada aqui é o cabeça mesmo do Instagram, então qualquer coisa cobre ele.
Isso aí.
Então, bom, aproveitem o programa de hoje, que é, ó...
É isso.
Tá especial o programa de hoje.
Explicar também o funcionamento desse programa. A gente pegou o chaveamento da competição e foi falando de cada confronto. E criando confrontos hipotéticos até chegar no campeão final. O campeão é sempre o final, né? Até chegar no final e que sai o campeão. Então, alguns dos confrontos que a gente fala aqui talvez não aconteçam. Mas fica aí o exercício de imaginação. E depois que acabar, a gente vai fazer um outro programa voltando nesse chaveamento que a gente fez e comparando com o que foi. E aí a gente vai fazer aí um balanço final dessa Champions League muito maluca que vai acontecer aí nos próximos dias. Então, aproveite e pode vir cobrar no final. Vamos lá, começar pelas oitavas e aí depois a gente vai, né, fazendo os confrontos. Primeiro confronto é Real Madrid e Manchester City.
Vai dar City,
jogão,
né?
Hein?
Cara, acho que vai ser 3-0, 3 gols do Neymar.
Calma. Pra mim é City também, cara. City
vai dar City, com certeza.
A filosofia de jogo dela tá...
Pela lógica, normalmente o City ganha fácil, né? Se fosse for analisar as últimas Champions League, camisa tem pesado muito, principalmente pro Real Madrid, quanto esses times mais ricos, né? City, PSG, esses times...
Pô, cara, eu não sei
se... Cara, tem essa questão da camisa e tem a questão também do tal do Benzema, né? Que tá comendo a bolinha.
Jogando pra caralho.
Mas eu vou voltar.
Dessa vez eu voto...
Tá comendo Cury?
Eu acho que vai dar City.
Eu acho que não era a camisa que pesava. Era um cara chamado Cristiano Ronaldo que pesava.
Por que não pesa na Juventus essa camisa?
Porque ele tá mais velho.
Um ano mais velho, pô.
Não, já tem 2 anos aí e o time da Juventus é bem mais bagunçado do que era o treinado pelo Zidane há 2-3 anos atrás. Mas apesar do Zidane ainda estar lá, é um elenco muito mais fragilizado. Eles fizeram uma Champions League ruim ano passado.
Perdendo pro Ajax.
Perdendo pro Ajax. 4 gols em casa.
Não, né?
É foda.
Tomar 4-1 no Bernabéu é complicado, é complexo.
Pesadíssimo. Isso, tem fato que já teve jogo de ida também. É, já perdeu em casa no Bernabeu.
Perdeu.
Pois é.
Em casa.
É, pois
é. Eu acho muito difícil não dar sim. Mas tem esses fatores aí que podem explicar o porquê o Real passaria, entendeu? Tipo, eu acho que dá City, mas eu não. Tipo, não acho que dá City fácil, assim, tá ligado?
É,
e o Real Madrid de pé,
entendeu? É, eu acho que vai ser mais tranquilo, assim, pro City. Não vai ser algo muito complicado, não.
Cara, estamos de acordo em Manchester City, bolão, então.
Acho que uns 2-0.
Cara, essa é a questão, cara. Eu acho que tem que ter muito cuidado nessa hora. Ah, nesse jogo, eu acho que nem tanto, porque é um jogo de volta e tal. Então, acho que vai ter mais espaço. Mas, a partir das quartas, acho que a gente tem que prestar muita atenção, que é, né, o jogo único. Então, vai ter uma atenção. Vai ser um jogo mais truncado.
Sim.
Do que a gente tá esperando. Claro. Não vai ser um jogo que vai todo mundo abrir. Então, acho que os resultados também não vão surpreender tanto.
Só os do Neymar.
Então, a tudo gente passou bem. O City.
Sim.
Aham.
A outra oitava que vai decidir esse adversário é Lyon e Juventus. E aí? Esse é mais difícil.
É, mais complexo.
É, esse é difícil.
Difícil, mas eu chutaria Lyon.
Eu vou chutar Juventus. Eu vou chutar Juventus, mas...
O Lyon perdeu o primeiro... O Lyon ganhou o primeiro.
Ganhou na França. Mas eu vou de Juventus. Pode ser além dos 90 minutos, mas eu acho que o Juventus leva essa aí.
Eu vou com o Birkland, eu vou falar Lyon. Porque a Juventus tá muito, muito maluca, eu acho. O Sarri até hoje não conseguiu botar o jogo dele. E sei lá, tem um futebol esquisito. Eu acho que nunca... O time não se encaixou esse ano. Apesar do Scudetto, não convenceu. Tanto que, pô, Inter de Milão ameaçou, Lazio ameaçou e agora mais pro final Atalanta. Então assim, foi um título ameaçado. Se
eu
tivesse bugado, teria perdido.
Eu acho que ele tem que levar em conta os jogos de antes, né? Porque a Juventus teve uma preparação muito grande agora com a volta do italiano, né? E o Lyon, a gente tá fazendo esses amistosozinhos, teve uma Copa, vai jogar com o PSG também, tá tendo uma Copa, assim, mas é uma preparação bem inferior ao que a rotina, assim, com esses jogos que a Juventus teve. Então, acho que também...
A Juventus tá jogando muito mal. A Juventus não...
Então, minha opinião, eu concordo com tudo que o Flash falou. A Juventus tá apresentando futebol muito abaixo do que pode. Foi campeão aos trancos e barrancos. Deu a sorte lá de ter empatado o jogo contra a Atalanta em casa, mas acréscimo do Cristiano Ronaldo pênalti. Senão, não duvido que perderia aquele título ainda. Mas mesmo assim, cara, devido à preparação do Lyon e até da diferença dos elencos, eu acho que a Juventus leva, mas no sufoco, com aquele golzinho de pênalti do Cristiano Ronaldo no final do jogo, clássico.
Penaldo, né?
Ah, o cara é foda, porém...
Não tem como não falar que o cara é foda.
O sempre garante.
Cara, mas a parada é o seguinte, né? Porque o Cristiano Ronaldo é o dono da Champions League, né? Ele sempre...
Ah, o cara é foda. Mortilheiro da fase de grupos, do...
Mata-mata de tudo.
Mata-mata do Real Madrid.
Ele é bizarro na Champions League, assim. Ele é bizarro mesmo. Então, eu fico meio com o pé atrás de apostar contra ele, tá ligado? Eu tenho um pouco de medo de apostar contra ele.
Eu acho que o Juventus passa por motivos de Cristiano Ronaldo.
É, eu tô com o culho nessa aí, galera.
Eu acho que vai dar Lyon.
Eu também acho que vai dar Lyon.
Acho que o jogo vai ser
empate. Mas até, porque assim, o Cristiano Ronaldo tinha essa coisa da camisa que vocês falaram, óbvio. Ele era o cara que levava o Real Madrid pra frente. Que ele saiu e o time ficou aquela bagunça. Agora tá meio que quase voltando. A camisa da Juventus não é tão pesada quanto a do Real Madrid. Então, assim.
Ô, Flash, eu acho que o tecido é o mesmo. O peso não muda, não.
É muito idiota.
Caralho, tu interrompeu meu raciocínio.
Caralho,
vai se fudendo, né?
Ah, qual é, mano?
Eu falei, caralho, mano, pra que chama?
Não raciocínio aí, pra isso.
Não, mas raciocínio sério, tá ligado?
Caralho.
Perdão.
Mas, como eu ia dizendo, quando fui rudemente interrompido, a camisa da Juventus não é tão pesada, apesar de ser uma grande camisa do futebol europeu. Então, eu não sei até onde o elenco do Lyon olha pra Juventus e e treme, sabe? Eu acho que eles têm esse sentimento que eles podem ganhar e ganhar bem, assim, sabe? Porque o Lyon é um time que joga direitinho e tal.
Até porque tem o tal do Bruno Guimarães que no primeiro jogo comeu a bola com fúria. Vou pra caceta.
Bota muita fé nesse moleque também.
Eu acho que não vai ser fácil, não. Eu acho que vai ser tipo 1-1. O Lyon passa meio no sufoco, mas eu acho que passa.
Se não fosse essa pandemia, assim, tudo que aconteceu, eu iria de Lyon. Mas eu acho que vai acabar... Por causa de estudo, preparação, acho que vai acabar pesando, eu vou de Juventus. Mas, tipo, acho que vai ser um jogo bem pegado, mas que vai ser bom também.
Ah, então, por questões de linhas temporais e espaço-tempo, a gente ainda não sabe quem ganhou a Copa da Liga Francesa. Agora, imagina se o Lyon chega pra jogar contra a Juventus com vantagem e contra esse título em cima do PSG. Cara, imagina
pesão que os caras vão entrar em campo.
Porra, e se eles ganharem amanhã, no caso... Amanhã em relação à data de gravação, cara, eu acho que não tem prejuízo. Que aí os caras vão estar com a confiança lá em cima.
Pois é.
Pra mim é Juventus, assim, pelo simples fato de ter o CR7, entendeu? O cara é brabo, é um jogo de Champions, entendeu? Então, pra mim, ele decide aí fazendo, sei lá, 2 gols, eu acredito, levando a Juve à classificação, cara.
Concordo, minha opinião também.
Então, peraí. Então a gente entrou no impasse.
Acho que deu.
Eu, Bica, tamo de Lyon. O resto
é
do Juve. Quem mais tá de Lyon?
Só vocês dois, eu acho.
Só nós dois.
É porque seu voto pesa mais, Pedro? É isso.
Não. Nem um pouco. Então, segundo a nossa votação popular, a gente vai passar a Juventus.
Infelizmente.
Juventus.
Meu Deus,
que triste. Mas foi uma votação mais disputada, isso aí.
Que a próxima também vai ser.
Passando pra parte de baixo do chaveamento, Napoli e Barcelona.
Isso aí é polêmico. Eu tenho a impressão que eu tenho a mesma opinião que o senhor Diego Cury.
Essa é a sua opinião por aí. Eliminação do Barcelona, nós concordamos.
Eu acho que...
Somos três.
Eu acho que o Napoli passa.
Eu vou...
Assim,
o André que é o defensor do Barcelona aqui.
Sim, senhor. É sim,
eu
não invento.
Não, eu não...
É sim, André.
Não tem vergonha de pagar pau pro Messi nem um pouco.
Deveria. Ele é argentino. Não, cara.
Não,
acho que isso não é motivo.
Então, o que pesa a favor do Barcelona é a mesma coisa que pesa a favor da Juventus, que a gente comentou anteriormente. É um jogador que faz uma puta de uma diferença, que no caso do Barcelona é o Messi.
O Cristiano eu acho muito mais decisivo que o Messi.
O Cristiano Ronaldo eu acho mais decisivo. Eu acho o Messi mais jogador, mas o Cristiano Ronaldo é mais decisivo pra esse jogo.
Sim.
Na minha opinião. Opa. E o Barcelona, cara, também tá jogando futebol muito ruim. O Barcelona eu acho que ainda tava jogando pior do que a Juventus assim, nesse...
Todos esses, eu arrisco dizer que o Barcelona é o pior. Cara, muito o Barcelona... Fraco. Primeiro que o Barcelona não tem técnico. O que você tinha? Quem é, né? O time poderia ser o time do Asilo aqui da esquina, né? E, porra, o Messi tem 33. O Piquet tem 33. Vai chegar o Pjanic com 30 e sei lá quantos. Busquets, Alba... Pô, são todos uns velhos. Então, assim, condicionamento físico não existe. Cara, sei lá, eu acho que os caras não têm confiança, assim, sabe? Chega um cara que nem o Griezmann, assim, porra, 120 milhões e tal. Pô, o cara vai comer a bola. E, tipo, o cara não entra, sabe? Não joga. Eu não sei o que acontece no Barcelona. Eles têm uma confiança, assim, muito baixa. Um time que parece que não tem vontade de jogar, sabe?
Dizem até que tem, que tipo, o Messi e o Griezmann não se entendem direito, tem meio que uma panelinha que ele e o Suárez não tocam muito pro Griezmann a bola, é tudo cheio de problema o time. Não é um time bem entrosado. Esquisito demais o time do Barcelona atualmente.
Eu acho muito mal treinado. Esse treinador é horrível, mas o Barcelona não perdeu o jogo fora de casa. Não tô dizendo, não duvido que o Barcelona não passe também, mas foi um empate. Barcelona tem a camisa, tem um elenco que, por mais que não seja treinado, na hora vai fazer diferença.
Não tem o elenco. Hoje não tem o elenco, cara. O Barcelona tem algumas boas peças, mas, cara, hoje, fora o Messi, não tem nenhum cara que vai desbancar.
E o Ter Stegen só. O outro
então, cara assim,
tem o Ter Stegen.
Hã? Pois é, tem o Ter Stegen não, Messi. Eu acho
tá
que
bom,
já
tem o Ter Stegen que também, pô, pega muito. Mas, cara, do outro lado, você tem o Insigne e o Mertens fazendo gol pra cacete. Chega lá atrás. Esses caras, mano. Pô, o Napoli é um time organizado. O time do Barcelona
é
pra
gosto. É um time organizado. Mas, tipo assim, o Barcelona e o Napoli, enquanto estavam em forma, né, jogando toda semana e tal, o Barcelona empatou com um time que é claramente claramente mais fraco. Não que o time do Napoli seja ruim.
Cara, então era pro Barcelona ter ganho.
Ter ganho, exatamente.
Naquela época, quando esse jogo aconteceu, o Barcelona era líder do espanhol com gordura. Sim. Com gordura pra gastar. Ah,
já tinha sido eliminado na Copa do Rei pelo Atlético Bilbao, ainda não.
Tem que pesquisar.
Mas aqui nesse pós-pandemia, a Napoli foi campeã da Copa da Itália, em cima da
Juventus. Tem essa. Em cima da Juventus.
E
o Barcelona perdeu o título de uma maneira muito...
Muito tosca.
Então, assim, o Barcelona chega muito fragilizado e o Napoli tá passando pelo mesmo processo que o Lyon pode passar. De chegar com o título em cima do soberano e tal e confiança lá em cima.
Lá no alto.
Então, assim, tipo, eu acho que o Napoli ganha por uma questão psicológica, não por campo.
Pois é, eu acho que o Napoli entra até menos pressionado, né? Porque o Barcelona perdeu a Copa... Foi eliminado na Copa do Rei pelo Atlético Bilbao. Perdeu um título que tava bem encaminhado pro Real Madrid do Campeonato Espanhol. E eu acho que eles estão muito fragilizados, assim, de verdade. Eles estão bem sem confiança. Você viu os últimos jogos, empatar com o Celta de Vigo?
Não, eu acho que tá uma pressão absurda. Eu acho que esse jogo vai definir muita coisa pro Barcelona. Quando acabou a La Liga, o Messi já deu aquela declaração lá. Então, eu acho que até por isso mesmo, por essa pressão, eu acho que tem que ganhar. Sabe? Eu acho que o Barcelona tem que ganhar. E eu vou apostar no Messi. Eu vou apostar que o Messi vai... E o Messi Ter Stegen vai fazer essa diferença. Então, pra mim, vai de Barcelona. Mas também acho compreensível, sim, quem vota no Napoli.
O negócio também é que eu acho que o Napoli meio que não tem nada a perder, né? Tipo assim, ser eliminado pelo Barcelona não é nada... Né? Tipo, não é tipo uma vergonha. Não é uma vergonha, não é nada. Agora, o Barcelona já perdeu 2 títulos que ele podia tranquilamente ter ganho. Ficou complicado, né?
Cara, o Barcelona não tem histórico de sair pra esses times já. Né? Saiu pra Roma já.
O Barça vem de eliminações muito traumáticas pra Roma e Liverpool.
Exatamente. Então eu acho que o Napoli ganha na bola. Eu não acho nem que
ele. Nos dois jogos.
Eu acho que é isso. Pô, o Napoli tá num momento bom, foram campeões. O Barcelona não tem esquema tático, mano. É bola no Messi e reza.
Meio por aí.
Então eu acho que o Napoli ganha não só no psicológico, mas ganha na bola.
Napoli também, porque, cara, o time do Barça tá muito, sei lá, tá é estranho, né? Tipo, não é o Barça que a gente tá acostumado a ver, né? De 15 pra cá, assim, time que, pô, encanta mais, né? Com o Messi, com o Neymar, na época, com o Suárez. Acho que hoje o time caiu bem, assim. Até pelo fato que o Flecha falou que, cara, não tem técnico, né? Há um tempo já, não tem técnico.
É, e o interino, o Lincoln rachado, o Messi rachado com o interino, né? Então,
eliminamos o Barcelona aqui.
Eliminamos o Barcelona, né?
Pois é. Pode acontecer, eu não duvido, de chegar o Messi, meter 3 gols e calar a boca de todo mundo.
Não, claro.
Óbvio que pode acontecer.
Mas é isso, cara. O Messi, pra mim, eu acho que ele tem lampejos de gênio, assim, tipo, quer dizer, ele é gênio, mas eu digo, ele apresenta essa genialidade dele em jogos aleatórios, ele não é um cara decisivo, vai. Às vezes calha dele ser genial num jogo decisivo, mas não é tipo o Cristiano que tipo...
O cara cresce em jogo grande.
É, né? Exatamente.
A lógica do negócio, eu acho até da Napoli passar, é porque o Messi, nos últimos anos, ele não tem um histórico de decidir, né? Ele tem um histórico de sumir no jogo que ele tem que decidir. Não que os outros não sumam, mas do Messi a gente espera muita coisa. Ano passado, contra o Liverpool ele sumiu, contra a Roma ele sumiu.
Que isso, fez mal golaço contra o Liverpool, fez golaço de falta, no meio da rua.
Não. Na volta, né, cara?
Mas em Anfield, não, mas aliás...
Eu não acho que sumiu, não, não acho que a palavra certa é sumir, não.
Eu acho
injusto isso que fazem.
Não, sumir eu não acho que ele some, mas eu não acho que ele decide, entendeu?
Não, ele não decide. Mas esse jogo contra o Liverpool, pô, ninguém entrou em campo.
Sim, mas eu falei, não é só ele.
O Liverpool jogou com
ninguém. Mas a gente espera muita coisa dele, né, dele é tipo o melhor jogador do mundo.
Cara, a questão do Messi pra mim é que um craque como ele, um cara assim que é referência do time, tem que ter liderança, tem que saber, sabe, chamar o jogo pra ele. O Messi não tem essa liderança. Por exemplo, no momento desse que o Barcelona tá com o psicológico tão abalado, precisava de um líder, e o Messi não consegue ter esse líder.
Cara, precisava de um churrasco na cara do Messi, mano, domingo, agora, pra unir ele.
Pra unir moral do time. Então, aquilo que eu falei, cara, o Messi é um gênio. Pode acontecer dele chegar, meter 3 gols na Nápoles, esculachar a Nápoles jogando sozinho, e o Barcelona passar. Eu não duvido disso, mas pelo momento de tudo. Acho que, sabe, pela fase que o Barcelona vive psicologicamente, isso pesa pra gente ter eliminado o Barcelona mesmo.
Cara, outro exemplo de como o Messi não é decisivo foi que na virada do histórico 6x1 lá, quem carregou foi o Neymar, com o Messi em campo.
Foi.
Mas...
Neymar...
Não, eliminamos o Barça.
Seguimos.
Só o André votou no Barça.
Foi, 5x1, né?
Clubista. É, putinha de Argentina.
É, não, cara, Messi.
Eu não ia levar ele longe. Eu ia perder. Cara, isso é mó ridículo, moleque. Eu, pô, defendo...
Eu acho que o papiro de Argentina.
Pô, mesmo, mano. Se eu pudesse, eu ia com, pô, com o maior prazer, mano. O cara, pô, é gênio do caralho.
Aí, não corta isso, por favor. Não corta essa parte.
Não cortava, não corta
essa parte. Não tinha como eu levar longe. Eu já tinha no que eu escrevi, assim, na minha cabeça, já nunca que ia passar pelo Bayern. Eu só...
Ah, não, mas eu acho que o Messi vai meter 4 contra o Bayern, né? Porque ele é gênio, né? Aí chega na final, ele vai meter 7, assim, porque ele é gênio.
Eu acho que... Sim, eu acho que você vai falar que o Barcelona ia passar do Bayern. Eu acabei de falar que não vai. Pra mim, tipo, ele só passa...
Aí no Mundial ele vai meter 80 gols em 2 jogos.
Eu acho que se o Barcelona passa da Nápoles, ele toma uma patada do Bayern.
Não, eu também acho. Eu também concordo.
Quer dizer, o Barcelona não vai passar, né?
A Tina nem chegou no jogo do Bayern. Mano.
É, pois é. Então vamos passar logo pro jogo do Bayern. Ah,
vamos lá.
Que é um jogo fácil, né?
É encaminhado, né? Pelo amor de Deus.
Mas, cara,
3x0 é negócio.
Posso ter zicado enormemente agora e o Bayern tomar 4 do Chelsea?
Tomara. Vai ser incrível isso acontecer.
Mas muito improvável, cara. Pelo amor de Deus. É. O time do Chelsea é ruim.
É, o problema, cara, o grande problema...
Não é ruim, tá maluco. Não é ruim, né?
O time do Chelsea é horrível.
Não, vocês estão malucos.
A referência é o Giroud.
O ataque é ruim,
cara. O Giroud é brabo, velho.
É, cracaço de bola.
O ataque do Chelsea é pior que o ataque do, porra, do Vasco.
Opa.
Vou deixar claro que eu não estou menosprezando o Vasco, pois eu sou vascaíno. Realmente melhor do que o ataque do Chelsea.
Mas, cara, você tem que pensar.
Giroud ou Ribamar?
Não, Ribamar não, mas, pô, eu não trocaria o Cano pelo Giroud. Vamos continuar.
Você tem que pensar, quando esse jogo aconteceu, o Chelsea realmente era um time ruim. Agora, acabou o campeonato, né, tal, o Chelsea ficou em quarto, cara. O Lampard pegou esse time e botou pra jogar, cara, e o Chelsea, pô, foi muito bem. E hoje é um time que joga bem melhor do que jogava na época, e, pô, é um time que tem bom futebol pra apresentar, e é um time que eu gosto de ver jogar. Eu acho que o Lampard tem ideias muito maneiras de futebol. Pô, eu fico chateado que ele seja eliminado assim, porque eu duvido muito que o Chelsea passe. Se isso acontecer na próxima temporada, que aí o Chelsea vai ter Timo Werner,
Ziyech
e Kai Havertz, pô, aí...
Próxima temporada aí, do Chelsea promete.
É, próxima temporada, né? Eu acho que o Chelsea vai vir de...
Eu com dúvida, eu também acho.
É.
Mas o time é atual,
dois
cara.
Caras e
mas o Lampard é
treinador,
fraco. Que
o Lampard é bom treinador, cara.
O Lampard é bom treinador.
Hã?
O Lampard é bom treinador, o Lampard é foda. Tipo, eu não duvido que o Chelsea seja um time arrumado, que o Lampard tenha arrumado o time, porque o Lampard é um bom treinador. Eu, tipo, sim. O que eu tô analisando aqui é o time do Chelsea no papel. Quando eu digo que o Chelsea é fraco, eu tô analisando o Chelsea no papel.
Não, isso
em comparação com o time como o Bayern de Munique da vida.
Mas aí não tem nem graça. Mas assim, você pegar os últimos jogos da Premier League, desde a volta da
temporada... O Chelsea jogou bem,
Não, e tipo, em 11 jogos, o Giroud fez 8 gols. Cara, como bizarro isso, sabe?
Sim, eu acho que o grande nome do ataque do Chelsea, acho não, tenho certeza, é o Pulisic, óbvio. Porque ele é novo e ele é bom de bola. Sim, ele pode ser, talvez, pode vir a ser, se ele evoluir como esperado, talvez o maior jogador estadunidense da história. Não que seja muito difícil.
Não, pô, tem.
Nem por
Esses caras todos jogaram num time muito bunda, cara. O Donovan jogou no Rangers. O Dempsey jogou no Fulham. A grande época dele foi no Fulham, tá ligado?
Não, tá jogando Cosmos, bicho. Fode.
Eu confesso que tem pouco de pé atrás com o Pulisic, exatamente por ele ser estadunidense, cara.
Quanto mais estadunidense,
você já viu dar certo, cara.
Estadunidense cresceu na Europa. O cara não cresceu em Chicago.
Isso é verdade.
Não, mas é isso. Eu também tô com um flash, né? Eu acho que, tipo, é um time que amadureceu bastante na pós-pandemia. Ano que vem promete, mas esse ano pode dar um joguinho assim, interessante. Ah, tal,
nem,
mas
eu acho que não tem jogo, cara. O Bayern tem o Lewandowski, tipo, tá fazendo gol.
Aí a gente chega do outro lado, que é o Bayern, que, assim, depois do PSG, que eu vou defender o Neymar com unhas e dentes, assim, junto com o meu amigo Antônio, depois do PSG, é o grande favorito. É o time que mais joga.
Mas vamos guardar esse debate.
É.
Pro final.
Não, então... eu, quando eu disse que vai ser um jogo interessante, eu acho que, tipo, porque, por isso que eu acho que vai ter muito gol, porque Chelsea com uma desvantagem de 3-0, acho que vai sair, então acho que vai ser um jogo movimentado, sabe?
Acho que vai sair, mas tem dois lados, né? Pode ser que ele saindo muito pro jogo dê espaço pro Bayern matar o jogo rapidinho.
Não, cara, então, acho que vai ser o famoso atropelo esse jogo, cara. Você vai ter um jogo
que
vai ser
um atropelo. Eu não tô botando nenhuma fé no Chelsea, não esse
não, ano. Não, eu não tô botando fé no Chelsea, não. Tô falando que o Chelsea não. Saindo tende a ter muitos gols do não, Bayern,
eu,
inclusive.
Não, eu não tô falando, eu não tô, tipo, eu não tô botando fé no Chelsea nem de que vai dar jogo. Eu acho que vai ser atropelo, muito, assim.
Eu tive um 4-0, assim, mas tipo, eu acho que tipo, vai ser, pode ser aquele 2-0 que você vê que não tem a menor chance do outro time ganhar, tá ligado?
Eu chutaria 3-0 de novo pro Bayern.
É, minha previsão pro jogo, velho. O jogo vai começar até bom, até o Bayern fazer 1-0. Vai desestabilizar o Chelsea completamente e vão sair mais dois. 3-0.
Eu acho que vai ser 3-0 pro Bayern também.
Cuida
do Lewandowski. Os 3 do Lewandowski.
Cara, aí que tá. O
Lewandowski é
muito
foda.
O
Lewandowski
dependendo de como...
É quase um
bom jogador, cara. Dependendo de como vai rolar essa Champions...
Pelo amor de Deus, Antônio.
Ele pode ser... melhor do mundo.
Pode
ser que sim.
É, só se o Neymar machucar, mano.
Pô, não essa sei. Cara, não, não sei como é que vai ser o Neymar na Champions. Se o Neymar perde pra Atalanta, acabou.
Desculpa. Não, essa Champions aí vai ser o que vai definir. A bola
melhor
de ouro tá na...
O Lewandowski pra mim é quase um Benzema, assim, tá ligado?
Por exemplo, eu acho que os três mais fortes essa bola de ouro são dos três times favoritos, assim, tipo, que é o De Bruyne do City, o Lewandowski do Bayern e o Neymar do PSG, tá?
Então eliminamos o Chelsea.
Por unanimidade, decidimos para as quartas agora.
Muito triste. Atlético de Madrid e Leipzig.
Esse é difícil, cara. Esse eu acho que é o ponto merda, mais difícil, talvez.
É o mais equilibrado.
De Madrid também.
É o mais bosta também.
É o mais equilibrado, dois times ruins.
Esse vai ser o jogo merda da...
Ué.
Da Champions.
Aquele futebol bem simonizado.
Por causa do Atlético.
Assim, o técnico do Leipzig é chamado de o novo Mourinho. Tipo assim, nossa. Ele é retranqueiro também.
Putz.
O Simeone é retranqueiro.
Aquele 0-0...
Vai ser feio pra caceta esse jogo. Vai ser horroroso.
Então vai ser definido nos pênaltis, então.
Pode ser.
O Simeone já é cauteloso. Leipzig ainda vai entrar, tipo, jogo
cauteloso
único.
Cauteloso meu povo, André.
Já vai ser...
Cauteloso é muito...
Não, e o Leipzig ainda cara, vai entrar num jogo único assim, então, mano, acho que vai ser um jogo fechado demais.
É, jogo
cara.
Da vida do Leipzig, não vai passar nem meio campo,
vai ser um jogo
cara, vai ser, eu acho que o Atlético vai passar, pô, até porque, porra, a camisa do Atlético pesa muito mais, e eu acho que o time do Atlético é melhor. Acho que tem peças interessantes, tipo o Oblak, pra mim, é top 3 goleiros do mundo, se não top 1.
Claro. Atrás de Diego Alves e Ter Stegen.
Atrás de Muriel Beck.
Tudo bem. Tiveram uma ajudinha do Adrien.
Porra! Que ajudar!
O Adrien queria passar o Atlético, mas continua eliminando o campeão. E aí... Tipo, mais um time que eu acho que chega com a confiança alta.
Eu acho que vai ganhar, porque assim, por mais que não tenha nenhum atacante ultra habilidoso, tem o João Félix, mas ele ainda não concretizou nada. Mas o tipo, Morata, Diego Costa também não tá em grande fase, não tá em grande forma. Mas defensivamente é um time muito bom, porque o Oblak é muito bom, o Renan Lodi é muito bom.
Felipe
é bom, tá fazendo uma temporada muito boa. Outro zagueiro é aquele... É um espanhol, esqueci o nome dele agora. Bom também. Time do Simeone, defensivamente é bom. E vai resolver o jogo numa bola.
Eu acho que o Atlético de Madrid leva esse jogo, assim. Não só o jogo, como o prêmio de jogo merda da Champions, mas...
Eu acho que vai ser tipo 1-0, 2-1.
Não, vai ser maneiro ver nos pênaltis.
Eu acho que, eu acho
não,
que,
é aquilo.
Eu acho que vai ser no tempo normal. 1-0,
em época de pandemia, um jogo desse vai ser, pô, ponto alto do dia, mas...
Pô, cara, a gente tá vendo Santos e Ponte Preta achando que é o ponto alto do dia, né?
Não, pois é, então vai ser, pô.
Atlético e Leipzig.
Hoje tá um pouquinho melhor. Ontem foi São Paulo e Mirassol.
Foi lindo ontem, cara. Que isso?
Felicidade.
O menino sendo eliminado foi lindo. Tá deixando seu otário.
Cara, tem que deixar ele trabalhar, mano.
Ah, deixa o Diniz em paz.
Outro podcast sobre futebol. André Torres é um grande fã de Fernando Diniz.
Sim.
Mano, alguém chega assim, tá ouvindo assim, ah, vou botar aqui o podcast com 20 minutos. Ouve uma parada dessa, acredito, mano. Isso mancha a minha imagem, tá ligado? Isso mancha a minha imagem, tá ligado? Tem que ter, não sei.
O André é um conhecido dinizista.
Sim, nossa. O André é quem... Eu gosto de plantar o dinizismo no nosso time de pró-clubes.
Sim. Não, uma coisa... É um conhecido dinizista. Só gostei de lembrar.
Mas então a gente vai eliminar quem? O Leipzig?
É o Leipzig.
É, cara, eu acho que baseado nas informações e pela análise de todos, e vendo os históricos das duas equipes, a camisa e tal, e quem é o técnico mais chato também, né? Bom, mais reativo, eu acho que o Atlético leva essa.
É, cara, eu gosto de coisas diferenciadas na Liga dos Campeões, então a minha torcida vai ser do Leipzig. E esse, cara, esse é um jogo muito disputado, é muito imprevisível pra mim. Mas mesmo assim, cara, eu acho que meu palpite racional, acho que o Atlético de Madrid também. Vai dar aquele 1x0.
Discussão, cara. O time, pô, camisa, né? Tudo bem, o Atlético não tem camisa de Champions e tal, mas, pô, é um jogo com... Foi retranqueiro. O time do Atlético eu acho melhor do que o do Leipzig. E, pô, tradição, essas paradas, eu acho que... Pode ser que a gente cara, pode ser que a gente esteja dando uma risecada muito sinistra aqui. Pode ser que tudo que a gente falou esteja errado, mas...
Pode ser.
Ah, né? Mas se a gente tiver errado...
Vamos irritar, pelo menos. Vamos irritar, pelo menos.
Não, mas ninguém aqui tá cravando, assim, com tanta convicção também. Não,
ninguém falou que o Leipzig vai passar.
Eu falei com muita convicção que eu acho que vai ser um atropelo do Bayern de Munique no Chelsea.
Ah, não, isso tudo bem. Eu tô falando desse último jogo agora que, pô, ninguém... Mas eu não tô chegando aqui e falar, ah, pode filmar, vai dar Atlético, tá ligado? Eu tô falando,
porque,
vai dar Atlético.
Não tem câmera, Leandro. Tem porque não tem câmera.
Com certeza.
É só áudio, né?
Mas eu vou falar que eu não vou me surpreender, não sei o Leipzig passar.
Não vai ser surpresa.
Não, eu também. Eu vou ser surpreendido.
Até porque, cara, apesar do Atlético de Madrid ter eliminado o Liverpool na Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid também não tá fazendo uma temporada boa, cara.
Não.
O Atlético até voltou bem. Voltou bem.
Cumpriu. Cumpriu o que tinha que fazer.
Não chegou a ameaçar. Barcelona lá.
Não chegou a ameaçar, mas assim, jogou mal, tá ligado? Jogou bem. Carrasco voltou jogando uma boa bola.
Eu gosto do Atlético porque tem o Renan Lodi, eu boto uma fé nele, então eu vou torcer pro Atlético.
É, o Lodi é o lateral esquerdo do X.
É fácil, não, ele é muito, muito bom. Muito bom
então jogador. Passamos ao Atlético.
X-Match, man.
A grande partida até agora. PSG e
Atalanta.
Essa vai ser
complicada.
6x0, 6 gols do Neymar.
No mínimo.
Isso aí vai dar um bom debate, vai ter vários pontos aí que vai ser destacado. Mas, apesar de tudo, eu vou no meu adulto Ney.
Adulto amadurecido Neymar.
Adulto em transição, Ney.
Adulto caralho, Ney moicanado. Ney moicanado, vai.
Se o Neymar chegar ouvindo Kevin e o Chris... Eterno, Nike Air.
Gol da ponte.
Deus de bola.
Não tem pra ninguém. Gol da ponte. Caralho, o maluco fez de touca e tapa-olho, né? Que pode.
O Roger fez o gol, mano.
Estamos gravando esse episódio enquanto assistimos Santos e Ponte Preta pelo 4x1. Por isso essa interrupção repentina.
Acho incrível. Acho um grande momento.
Nossa, que gol.
Pô, goleirão, hein? Goleirão.
Goleirão, porra.
Mas, PSG e Atalanta, que é muito melhor que Santos e Ponte Preta.
Será que é? Será que é?
Eu discordo, craque. A maior arma do PSG, sem dúvida, é o Moicano. Né? É o Moicano.
É o Moicano.
Eu vou de PSG, porque eu acho que o Neymar tá com, desculpe o termo, com a pica apontada pro céu.
O órgão.
Porque ele quer muito essa parada. A melhor chance que ele vai ter no PSG, provavelmente. Ele quer muito, tá ligado? Então eu acho que ele vai querer decidir pra caralho.
Cara, eu vou dar informação aqui, primeira mão, pra você. Manda mensagem ontem falando que vai ganhar, vai papar tudo. Falou assim, cara, pode falar no PoderCast amanhã que eu vou arrebentar nessa Champions, vou levar essa. Tá, vou guardar no mínimo 2 contra a Atalanta.
Não, olha, é a maior oportunidade que ele tem.
Eu acho, sinceramente,
ele tem 3 jogos pra jogar. A Atalanta é um time difícil pra cacete. Mas, se ele passa, ele pega ou o Atlético ou o Leipzig. E aí, cara...
E aí, porra,
acho que a gente pode cravar aqui que quem vai passar desse confronto chega na final.
Até porque contra Atlético ou Leipzig, se o PSG passar da Atalanta, o Mbappé volta. Eu acho que o grande lance...
Mbappé e Di Maria.
Eu acho que o grande lance é esse. O grande mudar do PSG contra a Atalanta vai ser porque o Mbappé machucou. Acho que vai ser parada.
Então, cara... Sobre esse jogo do PSG com a Atalanta, cara, vai ser um jogo muito mais difícil do que muita gente pensa que vai ser.
Acho que vai ser difícil.
Nossa, Atalanta,
não, é que muita gente, tipo, quando vê o sorteio, já pensa, ah, PSG se deu bem, né? Vai pegar a Atalanta, depois pega o Leipzig e o Atlético. É. Mas, cara, a Atalanta tem 98 gols no campeonato italiano atualmente. Isso não é, tipo, uma temporada, fizeram uma temporada só, nunca mais vai voltar a acontecer. A Atalanta já foi o melhor ataque do campeonato italiano no ano passado. Então, esse já é um trabalho que vem sendo feito.
É quase um Flamengo, né?
E já tá classificada para a próxima temporada da time.
Sim. Pois é.
Foi o time que ameaçou, foi o time que conseguiu ameaçar o título da Juventus.
Ameaçou. Foi o time que correu mais por fora ali. Porque quem ameaçou mesmo foi a Inter e a Lazio.
Cara, mas eu que falei
foi quem começou bem, mas depois deu uma esfriada e aí a Atalanta veio.
Mas esse que é o lance, porque depois da pandemia, só a Atalanta voltou jogando muito.
Então, cara, o que eu tava falando quando eu falei sobre a Juventus. Aquele empate do Cristiano Ronaldo no final do jogo contra a Atalanta. Se a Atalanta ganhasse, cara, ia ficar 4 pontos na Juventus naquele momento, se eu não me engano.
Tipo, o jogo seguinte
da Juventus... Não, é porque não ganhou.
Então, o jogo seguinte... Você ia estar 4 pontos, exato, faltando pouco jogo.
É, mas a partida seguinte da Juventus foi contra o Sassuolo, que a Juventus não ganhou. A Juventus empatou com o Sassuolo. A Atalanta também não ganhou o jogo dela. Mas, cara, eu acho que pesa muito o fato deles saberem que praticamente tinham perdido a chance de título naquele gol do Cristiano Ronaldo.
Sim, sim.
Eu não acho que eles dariam aquele mole. A Atalanta empatou uns 2 jogos, assim, fáceis no final do campeonato. Isso, pra mim, foi muito por causa de desânimo também. Eu não duvido que eles ganhariam esse título se tivessem ganhado a Juventus. Cara, esse time da Atalanta, você vendo, não é só números, você vendo jogar, cara, você vê que ele joga um futebol muito, muito bom.
Muito bom, cara. E é um time que não tem grandes nomes, né?
Não tem um grande nome. Tipo, os craques do time são quem? Pô, Alejandro Gomes,
Ilicic.
É, nem desses caras tem muito nome, sabe? Luis Muriel.
Então, será que isso não pesa no mata-mata, mano?
Então, eu acho que sim.
Não, mas então, brincadeiras à parte do Neymar e tal, mas eu realmente acho que o PSG passa por... A camisa pesar não, né? Porque, tipo, o PSG não tem camisa que pese, mas... Eu acho que os nomes pesam, sabe?
Neymar, sim. O Neymar, ele vai sem Mbappé e sem Di Maria do lado, né?
Então, assim, Maria não vai, tem...
não?
O Di Maria machucou também?
Di Maria tá suspenso.
Ah, mas mesmo assim ainda tem Icardi e Cavani, né?
Mas não faz, né?
Não, Cavani jogou. Cavani ralou.
É verdade. Tem o Icardi ainda, que eu acho...
Não, legal. Tudo bem. Ele é muito bom, centroavante.
Ferrati também é um bom jogador. Tem aquele gay, é bom também.
Cara, mas nem desse é jogador que decide jogo, cara.
Não, mas o Neymar é... O Neymar decide jogo.
Neymar é...
O Neymar decide. Não, eu não tô falando do Neymar. Cara, o Neymar e o Mbappé, pra mim, são o PSG, cara. Tipo, sem o Mbappé, vai pesar muito em cima do Neymar. Cara, pra mim, nesse jogo, tem muita coisa que pesa contra o PSG. E essa lesão do Mbappé, tem aquele fato que é a mesma coisa que a gente comentou sobre o Lyon, o PSG não tá com o ritmo do jogo que o Atalanta tá. O Atalanta tá jogando o campeonato italiano. O campeonato francês não aconteceu, não voltou pra pandemia. Então,
aliás, que burrada aí
contra o time. Decisão burríssima.
Que burrada que os caras fizeram, né?
Pois é. Não, daqui a pouco já volta o campeonato. Começa outra.
O PSG só jogou esses jogos treinos contra esses times aleatórios que jogou de 10-0, que
pois
não
é.
Treina pra nada. Esse jogo valendo que jogou, cara, o PSG ficou com a mais o jogo inteiro e ganhou de 1-0, tomando um puta sufoco no final do jogo. O time mostrou muita deficiência sem Mbappé, porque os outros, o resto do
time... Tá pra aquele Sarabia também, jogo, né? Que é uma grande merda. Uma grande merda de jogador.
Convenhamos que não serve nem pra, porra, limpar a chuteira do Mbappé. Então, cara...
E que você ia fazer uma piada com o Vasco.
Tipo, tava esperando falar do Thales Magno.
Já basta ser cancelado pelos torcedores do Chelsea, já. Cara, assim, tudo que eu tô falando leva a eu botar na Atalanta. Porém, eu sou Neymar Zete. Eu, como todo bom brasileiro...
Com razão.
Todo cidadão de bem, você é Neymar Zete.
O PSG tem tudo contra ele nesse jogo pra mim. Mas, cara, se o Neymar chegar no estádio com uma JBL na mão, tocando funk, de óculos escuros, com a camisa do terno pra fora da calça...
Com o Nike Air no pé.
Exatamente.
E moicano na cabeça.
E moicano na cabeça.
Sim. Irmão, pra mim não precisa nem jogar. Não precisa nem jogar.
Cara, intimida.
Intimida, não tem como.
Você tá lá no vestiário da Atalanta, aí chega o maluco. Qual é? Aí Neymar chegou ouvindo o funk na JBL, camisa do terno fora da calça, mano. Puta que pariu, fudeu. Mas tava de moicano, tava moicano ainda.
Caralho. E temos que valorizar um excelente ponto forte que a gente ainda não citou. Que nos últimos dias, assim, nas últimas semanas, o Neymar virou TikToker. E, eu acho que isso tem que ser falado. Não,
tem mais um ponto também, que ele terminou com a Bruna Marquezine, né? Já tem um tempo, mas é sempre bom lembrar, né? Que defendeu o Manu Gavassi no BBB, então tem toda uma carga.
Fomos cancelados.
Não, não. Fudeu. Nós do podcast não aceitamos Manu Gavassi.
Não compactuamos com Manu Gavassi.
Não
concordo plenamente. Assine embaixo.
Por favor.
Se você não é Manu Gavassi, por favor, feche esse vídeo.
Se você não apoia o homem Babu Santana, por favor, também pare de ouvir o podcast.
Tá bom, a gente conseguiu fugir do assunto pro BBB.
Vamos voltar pro nosso ponto, então. TikTok.
Não,
Lewandowski também virou um grande TikToker. Eu acho que, pô, Elzemar, Lewandowski, Neymar é o maior ataque do
pós-pandemia. Tá na moda. TikTok
é o segredo pra fazer gol.
Com certeza. Afirma, pode botar de título de podcast se você quiser.
É, o TikTok é uma coisa que pesa muito a favor do Bayern e do PSG no momento.
Com certeza.
Lewandowski e Neymar.
O time que contratar Elzemar, pra mim, é o campeão.
Tá na final já.
Tá, perdão. Antes de passar esse jogo, eu só queria comentar. Esse jogo, com certeza, pra mim, vai ser o melhor jogo dessa fase da Liga dos Campeões.
Então, acho que vai ser o melhor jogo da Liga dos Campeões.
Talvez, cara. Porque, cara, o Atalanta tipo, joga muito ofensivo. Eu não acho que o fato de ser jogo único contra o PSG vai acovardar eles, porque esse é o estilo de jogo deles. Inclusive, na fase anterior, os dois jogos do Atalanta contra o Valencia foram 4x3 e 4x1. É. Então, tipo, o PSG. Cara, esse jogo vai ser prato cheio pro Neymar, porque vai ter espaço pra ele jogar. Porque o Atalanta é muito ofensivo.
Cara, eu tô adorando esse técnico da Atalanta, porque eu adoro futebol muito ofensivo.
Cara, e se o Atalanta por acaso fizer aquela merda clássica de time pequeno em mata-mata, que é mudar o estilo de jogo, porque vai jogar com um time grande?
Não, aí tá fudido.
Duvido também.
Não, eu não acho, mas já cansou de ver. A
Valência é muito maior que a Atalanta.
Eu espero que eles adotem essa medida, porque aí ele sendo eliminado, eu não fico tão tristinho como eu ficaria, né? Porque, pô, a verdade é, Atalanta seria provavelmente o time que a gente ia torcer se não tivesse Neymar Júnior, sabe? Então, esse embate logo...
Cara, eu torço pro PSG contra a Atalanta só porque eu ainda tenho esperança do Neymar ganhar a Bola de Ouro. E pra mim, a maior chance da carreira dele é essa agora. Porque essa Liga dos Campeões, cara, dá pro PSG ganhar, sabe? E ele é quem vai chamar a responsabilidade. Mas também se a Atalanta passar, cara, eu não vou ficar triste porque, além de merecer esse futebol que essa Atalanta joga merecer, pô, é o Atalanta. É sempre bom legal ver um time diferente assim, indo longe.
Muito da vida se o Neymar não passar.
Atalanta teve grandes jogadores no passado e nunca chegou perto de tipo, ir pra um estágio brabo de Champions League e tal, nada disso.
Estágio é a primeira temporada da Atalanta no Champions League.
É, Europa League.
Champions League é a primeira.
Não, então, o que eu tava falando antes. Chegou a Europa League, mas nunca foi memorável, tá ligado? Mesmo com jogadores bons.
Mas eu tô olhando aqui, apesar de ter passado, a Atalanta não fez exatamente uma boa fase de grupos. Tomou 5 do PSG, do Manchester City. Perdeu pra Shakhtar Donetsk, pra Dinamo de Zagreb.
É foda, padrinho.
Passou com 7 pontos. Assim, eu acho até que entre lá e agora, o time melhorou muito. Foi quando o time começou a jogar de verdade. E a gente começou a prestar atenção e tudo mais. Mas fica o registro aí. Fase de grupos da Atalanta não foi boa.
Nas oitavas compensou também, né? Valência nem ameaçou.
Não, compensou.
É, agora já foi registrado aqui que podemos errar feio alguns palpites de vez em quando.
Tá no pacote.
O que o André Torres falou tem chance de acontecer o contrário, porque ele zica tudo.
É, eu tava esperando, tava até demorando.
Ele é o grande responsável pelo Libertadores pelo Flamengo.
Exatamente. O André Torres é um dos maiores zicadores que existem.
Porque aos 39 do segundo tempo.
Acho que já foi citado no podcast de futebol.
Não,
foi cortado.
É o momento de eu dar esse recado, então.
Vai, Curi.
Nunca, jamais, em hipótese alguma, diga que uma partida já está ganha antes dela acabar. Nunca. A zica futebolística é muito real.
Então, o André.
Tô lá dentro também. Integrante do nosso podcast. Mais ou menos às 30 e muitos do segundo tempo, da final da Libertadores, Flamengo e River Plate, só pra pra contextualizar, o André é tricolor e foi vascaíno. O André começou a dizer que o River Plate era campeão, começou a zoar os rivais, começou a...
Tá indo do River Plate pra tocar.
Pra tocar, exato. Aí o que aconteceu no final, todos sabem. O André tem história de fazer isso. Mas não é só nesse caso. Já tive muitas experiências na minha vida que comprovaram isso. Jamais comemore uma vitória antes de acabar. Ah, mas tá 2-0 às 30. Não ligo, não faça isso. Vai dar merda. Universo punha. Universo
punha. Evite beijão com o André.
Decidir a outra semifinal agora. Quartas de finais no nosso cenário hipotético. Primeiro jogo é Manchester City e Juventus.
É, jogão.
Jogaço, né, cara? Esse é um dos melhores jogos aí.
Não, claro. Acho que vai ser um bom jogo, não. Eu não acho que vai ser um bom jogo, não.
Eu não sei muito.
Eu acho que vai ser um amasso substancial do Manchester City.
Cara, eu não tô indo com a cabeça muito que vai ser um jogaço, assim, também, não. Vai ser um jogo bom e tal, assim, mas não me surpreende se não fosse.
Eu acho que vai ser um jogo bem da hora, mano.
A partir de agora, todos os nossos jogos são cenários hipotéticos. Nenhum desses jogos aconteça, na real.
Cara, é pra mim, o Manchester City, pra mim, dos times que estão na Liga dos Campeões, é o melhor futebol que tem. E vai enfrentar...
Depois do Neymar, né?
E vai enfrentar o Cristiano Ronaldo, que é o pai da Liga dos Campeões. Então, cara, pra mim, esse é um jogo muito bom de se ver, cara.
Concordo,
cara.
É, eu acho que vai ser da hora esse jogo. Esse
jogo, cara, eu acho que o City vai passar o trator em cima da Juventus.
Eu também acho.
O Ronaldo não permite isso, cara.
Cara, eu acho que... Eu já vou adiantar. Mas, cara, eu acho que o título não sai de Manchester City, Bayern de Munique e PSG.
Cara, o Cristiano pode ser tipo 3-1, mas o Cristiano vai meter um gol nesse jogo.
Ah, ok. Sei lá, cara.
Mas, cara, pega a Juventus jogando, cara. Os caras não passam do meio campo, cara. Contra o Milan, a Copa Itália, semifinal lá, foi ridículo, cara. O time do Milan é horroroso. O time do Milan é muito ruim.
Ah, mas tava numa boa fase sinistra, Milan.
Verdade.
Ah, cara, graças mas a... é o primeiro jogo pós-pandemia, cara.
Eu vou de City também, acho que...
Vai passar.
Não, o City passa, mas eu acho que a Juve não deixa o barato no...
Acho que a Juve treme e o City passa com certa facilidade. Não, tipo, 5-0, mas tipo, acho que 3-1.
Cara, eu entendo o que vocês falam. E vocês têm um argumento muito válido aí. Mas, cara, por melhor que o Cristiano Ronaldo seja, ele não vai jogar sozinho. E o City é treinado pelo Guardiola.
E o City também tem dois cidadãos ali mais à frente que são...
Cidadões.
Barra pesada, né? Kevin De Bruyne e Sérgio Agüero.
De Bruyne...
Achei que você...
Top 3 do mundo hoje, junto com o Lewandowski e Neymar. Vai ser...
E o Benzema, galera.
Cala a boca. No meu programa você não vai falar isso.
O Agüero, pra mim, é tipo, um dos melhores centroavantes que eu vi jogar. Eu acho que é inadmissível ele ser banco de Higuaín na seleção argentina.
A gente já reclamou da seleção argentina.
Eu não tô na seleção argentina, não. Eu acho lindo, mano, inclusive.
Ah, eu elogio o que é feito com a gente, com a barbaridade que é feita.
Eu acho incrível, tá? Eu acho maravilhoso. A Argentina se fuder há 27 anos.
E aí, se você quiser detalhes sobre os nossos receios sobre a seleção argentina, Podcast 2, grande século, grandes times do século XXI. Mas eu acho que o City passa por ser um time surrealmente bem treinado. E que, cara... E a Juventus, assim, a gente já falou que o Sarri até hoje não conseguiu botar o jogo dele no campo, né?
Sarri, em português, significa Odair Helman. É um retranqueiro. Retranqueiro? Não, tô brincando. Ó. Porra, ele é fraco demais, Sarri, cara. Pelo amor de Deus. Fraquíssimo.
Cara, eu não acho que vai ser um jogo fácil. Muito pelo contrário, eu acho que vai ser um jogo pegado. Mas, cara, eu vou votar no melhor futebol, como eu disse, que eu acho que é o melhor futebol da Europa. Eu vou votar no Manchester City. Mas eu acho que vai ser um bom jogo de futebol.
Eu vou votar no Manchester City também, mas eu acho que eu tô indo com uma cabeça que jogo de Champions, jogo único, eu não tô esperando também jogo com muitos gols, então não me surpreendo se for um jogo 1-0 assim, mas eu vou de City também, e tem o fato que o Agüero tá machucado, ele deve voltar, já deve estar se recuperando pra contra a Juventus, já deve estar de volta. E o Jesus voltou voando, né?
Aí esse, tá.
Pois é, então, o Jesus voltou voando, então...
Mais que critiquem, o Jesus tá jogando bem, o Jesus tá fazendo gol.
Ele voltou voando, tá voando agora na Premier League.
Canetou, cortou pro meio, pro...
Ele tá substituindo o Agüero, pô, muito bem.
Bem pra caceta, tá jogando muito.
Não, tipo, pra mim é City também. A filosofia de jogo do City é muito boa mesmo. E, assim, acho que ganha com 2-1, cara. Porque, assim eu acho que não vai ser fácil, não. Vai ser um jogo meio complicado. Mas acho que o City ganha, assim. Eu cravo que o City ganha, entendeu? Por causa de Agüero,
De
Bruyne.
Se o City não ganhar, podem vir cobrar Gabriel Estrada, que acabou de cravar o resultado.
Entenda.
Jogo bom, mas que o City passa. Esse é meu palpite. Boa. Aí pra esse qual jogo, né? Que a gente nem sabe se vai acontecer.
Jogo hipotético. Se acontecer, o City não passar, pode
comer. O outro cenário, o City vai amassar também, né? Que seria City contra Lyon.
Humanidade, André.
Um confronto que no nosso cenário hipotético não vai acontecer, mas que seria interessante de ver, seria Real Madrid contra Cristiano Ronaldo.
Isso seria legal mesmo.
Imagina. Cara,
você acha que seria legal? Eu acho que seria um jogo muito ruim.
Qual?
Não.
Ah, eu acho que seria legal por tudo que representa.
Seria legal, mas o jogo mesmo ia ser ruim pra caceta, eu acho.
Não, por isso que eu falei que jogo
cara.
Curioso de se ver.
É, não, seria melhor.
Nesse caso, acho que a lei do ex pesaria, a Juventus passaria com o gol do CR7.
Nossa, imagina.
É, também acho que a lei do ex
seria maneiro de ver.
Universal aí, como todos sabem.
O outro jogo dessa chave é Napoli-Bayern.
Tropelo.
Eu tô com pena do Napoli.
Tropelo, cara.
É, acho que esse aí é muito...
Trick do Lewandowski, assim. Não tô nem gastando.
Cara, esse negócio, o Bayern tá jogando muito. O Bayern foi muito soberano no campeonato alemão.
O Bayern tá jogando muito. O Lewandowski tá jogando um absurdo, cara.
Sim.
Acho que...
Já tem um tempo já, né, cara? Tem um tempo, ele tá num alto nível.
Nessa temporada, ele bateu, acho que, o auge dele,
né? Sabe por quê, né? Deixa eu falar de novo aqui.
TikTok.
Acho que essa reta final aí vai render altos frutos aí, muito bom no TikTok.
Vai ter vários TikToks, né? Pô, esse eu acho que vai ser covardia. Cara, o Bayern tá jogando demais, o Bayern vai...
Esse eu acho que vai ser massa.
Eu acho que dispensa debates até, cara.
Executa.
Executa, vai ser um grande executo.
Inclusive, acho que até se fosse Bayern e Barcelona, eu acho que também seria a mesma situação, cara.
É, não, mas o nosso debate seria maior.
Seria.
Eu acho que seria.
Barcelona se estraga do Bayern também, em geral.
É, o meu eu botei... Caso fosse o Barcelona, eu também botei aqui no meu papel, que ia ser fácil também pro Bayern. Pra quem me chama de clubista aí.
Sempre finais.
Mas o Messi não vai meter 17 gols, André.
Atlético PSG.
Meio das 3, só no intervalo pra pegar avião pra vir pro Brasil pra...
Carnaval.
Esse eu acho que é covardia também.
É, o 13 culto.
Eu não acho, cara. Eu não acho que seria covardia, não.
Cara, com seus 11 do Atlético atrás do meio-campo, o PSG pressionando pra caralho o tempo todo. O Atlético dando esse contra-ataque com jogadores lentos.
Por isso que não é fácil, cara. O Atlético de Madrid não é um time fácil.
Não tô botando muita fé, não, cara.
Eu acho que o problema
é o PSG. Mas, cara, eu não acho nem pouco impossível o Atlético de Madrid chegar nessa final. Cara.
Eu vou.
Eu acho que. O Atlético de Madrid, como eu mesmo já falei, não vem bem na temporada. Mas, cara, o Atlético de Madrid é um time chato de se jogar contra, ainda mais em mata-mata, cara. Ainda mais em mata-mata.
Eu acho que esse esquema tático do Simeone e tal, você... Eu acho que é, sim, chato de jogar, mas quando você tem um jogador que quebra muita linha, você que fura linha, que vai pra cima, eu acho que essa é a diferença, sabe? Esse é o jogador que vai fazer uma diferença no jogo contra um time que é mais fechado. Aquele cara que vai furar a linha. Então, eu acho que é isso que o Neymar vai procurar fazer e vai concluir, espero eu.
O Neymar, um cara que quebra essas linhas, foi exatamente o que faltou pro Brasil em alguns jogos na Copa América, tipo contra o Paraguai e Venezuela, que jogou quase todo mundo dentro do gol, faltou o Neymar pra quebrar aquela linha ali. Ele é o diferencial, cara. Ele é muito foda.
O André. Eu acho que o sistema tático do Simeone é muito desfavorável com o que potencial ofensivo do PSG. Então, assim, se o PSG, se esse jogo acontece mesmo, já tem um ataque com Mbappé, Neymar, Icardi e Di Maria. Porra.
É, Mbappé voltaria.
Muito difícil,
né?
Cara.
Dá um gás diferente. É, eu falei, meu palpite é o PSG. Eu só dei esse... Com a palavra?
Provocada.
É, toque. Que, de que não seria... É, esse toque de que não seria uma classificação fácil, na minha opinião. Mas o meu palpite é o PSG também. Pelo não motivo que vocês citaram aí. O PSG tem jogadores pra quebrar essa linha do Atlético.
É assim, pra mim também é PSG, tipo, é por esse motivo também que vocês falaram, cara. Ataque com o Neymar, Mbappé, cara, esses dois aí é muito difícil segurar. Tem Zaki.
Era um ataque com um dos dois já é uma parada meio foda, né?
Contando os dois, então.
Se juntas já causa, imagina juntas, né?
Cara, eu tinha pensado disso agora.
Então, Atlético rodou.
Atlético rodou.
Veemência.
Já temos um finalista.
Sim. Neymar. Não, PSG não. Neymar.
Finalista e campeão.
Calma, Bi, um passo de cada vez.
A outra semifinal, eu acho que é o jogo mais equilibrado. Manchester City, Bayern de Munique.
Esse vai ser um jogaço. Esse vai ser jogaço.
Isso vai ser belo. Lindo
demais. Isso vai ser futebol de verdade.
Eu vou falar que, na minha opinião, são os dois favoritos da Champions. São os dois favoritos. Acho que os dois ainda estão na... Tipo, detalhe, questão de detalhe, mas assim, do PSG. Então, acho que eu jogaria como uma final antecipada, assim. Então, mas vai ser, pô, vai ser o jogo, assim, da Champions. Eu jogo como o jogo da Champions, mas eu vou dar no City pela... Volta da pandemia, jogando na Premier League e tal, o time arrumado, Guardiola, eu vou de City.
Eu também acho que vai dar City.
Então, temos um impasse, que eu acho que vai dar Bayern.
Eu também voto no Bayern. Cara, eu concordo com o que o André falou sobre o futebol do City. Eu mesmo já citei que eu acho o City o melhor futebol atual dos times que estão ali, dos campeões, mas, cara, o City tem um lindo histórico de, desculpe o termo, mas...
A pipocada. Cara, somos family friend.
A famosa pipocada. E, cara, eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que o Lewandowski vai punir ali o Manchester City, vai... e vai dar baia. E, pra mim, vai dar baia. E, cara, vai ser um jogaço. Vai ser um jogo pra...
Isso aí é indiscutível.
Tem possibilidade de entrar pra história da Liga dos Campeões. Porque essa edição que vai ser por si só histórica, né? Copa do Mundo ali em forma de clubes.
É bom, eu concordo com o Curi. Acho que o Lewandowski vai fazer diferença nessa reta final. O cara tá fazendo muito gol. E eu acho que ele, junto com o Neymar, tipo, contando esses jogos que vão ter aí do a fase diferenciada aí da Champions, eu acho que eles vão ser os artilheiros. E essa parada de focar, mano, eu acho que chega uma hora que a camisa pesa mesmo, sabe? Não, é muito difícil um time sem história, que nem o City, atropelar ou ganhar, assim, de um Bayern que, pô, foi campeão essa década, sabe?
Acho que também da Bayern, cara, e esse fato de, quer dizer, da história, assim, que o Bayern tem a Champions, entendeu? Acho que, embora o City tenha um puta time, cara, acho que o City vai, vamos dizer, pô, cara, aí, como diz o Curi, o Bayern, mano. Porque acho que pesa aí a camisa.
Cara,
eu acho que é da Bayern.
A gente só tem que levar em consideração, beleza, mas o Bayern, ele já peidou, né, pra times sem história. O Bayern peidou gostoso pro Chelsea na Alemanha. Chelsea ruim. Sim, era ruim o time do Chelsea. O Drogba, ok, mas o time era ruim. E o Bayern peidou. Eu não acho... O Bayern, eu não acho
que ele peidou. E não. Perdeu pro Corinthians.
Sim. Gatinho. Cara, eu acho ninguém aqui tá dizendo que é impossível, tá ligado? O Bayern acaba perdendo pra um time teoricamente mais menor, né? Mas, cara, não sei, cara. É porque são dois times pra mim muito equivalentes. O Manchester City joga futebol, pô, espetacular. O Bayern também tem um time muito forte mesmo. Então, cara, o que pra mim pesa nesse equilíbrio entre os dois é essa diferença de peso, de camisa, de história, que numa semifinal de Liga dos Campeões, eu acho que faz a diferença.
Eu acho que vai dar o Bayern por uma questão de intensidade, talvez. Não sei se essa palavra é certa, mas Bayern, cara, é um time que, tipo, não para de jogar, tá ligado?
Mas o Fitch também não. Cara,
não, também não, mas assim, entre um tic-tac que é ofensivo, o City faz gol pra cacete, e, cara, é um time que... O Bayern é um time que só procura o gol e nada mais.
Cara, mas uma coisa bem, que vai ser bem curiosa desse confronto, né, se rolar mesmo, é que a base do Bayern é construída pelo Guardiola, né? É uma coisa que veio do
verdade,
Guardiola.
Verdade.
É bem interessante esse...
Então, eu acho que a cria pode se virar contra o criador.
Não, eu acho que vai, inclusive. Eu acho que vai.
Ah, pode ser que role, né? Então
é coisa. Mas eu fico de coração partido, porque eu sou muito fã do Guardiola.
E eu acho que o Guardiola é gigante. Acho que, e acho que esse time no conjunto do City, no conjunto, peça por peça, acho que pode dar mais trabalho. Então, por isso que eu vou de City. Mas eu também vou. Não tô cravando, não duvido nada também que role um bye. E é aquilo, cara. Vai ser um jogo que, mano, eu vou. Pô, eu espero muito que seja um jogo bonito de se ver e que vença o melhor também. Não vou ficar cego a meu palpite, assim, pô. Porque vai ser um jogo, mano. São pra mim os dois maiores times dessa Champions. Então, mano, acho que tem tudo pra ser um puta jogo foda. E quem ganhar lá, mano,
vamos
tá.
Aproveitar.
Falou bonito.
Tá de bom tamanho.
Eu acho que vai dar.
É, não. Se tiver que falar um agora, eu vou de City também.
Porque, cara, De Bruyne e Agüero voltando. Acho bem provável que desse.
O De Bruyne, eu acho que é o cara que pode desequilibrar.
Sim.
É essa a questão. Eu acho que o City tem mais pessoas que podem desequilibrar do que o Bayern. Eu acho que você pode pegar um Bernardo Silva num bom estado. Pode pegar um Agüero. Você pode pegar o Ederson dando aquelas porradas, assim. Tudo bem que o Ederson do outro lado tem o Neuer, então acho que tá elas por elas, assim. Mas...
Elas por elas?
Tem mais gente capaz de desequilibrar, mesmo tendo o Lewandowski. Mas vai ser um puta de um jogo.
Se acontecer, claro.
Se acontecer.
Sim,
quem acabou ganhando essa votação, então?
Bahia.
Acho que foi Bahia, né?
Foi Bahia?
4-2 ou
3-2. 4-2. Passamos o Bahia.
Bahia. Deu bi.
Final PSG e Bayern, PSG 1-0, gol do Neymar.
Aqui, acabou o programa, tchau.
Boa noite, bom dia, boa tarde.
Eu tenho duas opiniões sobre esse jogo. A opinião é neymarzista, né? Que é a opinião neymarzista que o Neymar vai acabar com esse jogo, assim, acabar o jogo. Tipo, vai ser o jogo da carreira dele. Vai ser o jogo que vai botar ele no patamar de lenda, assim, sabe? Tipo, dos grandes da história. Mas minha opinião de amante do futebol, que eu acho que o PSG ganha por causa das peças individuais, o Mbappé, o Neymar, Di Maria e tal. E que eu acho que vai fazer diferença, a qualidade individual vai sobressair sobre o coletivo.
Eu acho que, assim, por mais que os dois times tenham jogadores que façam muita diferença, acho que o Neymar pode fazer mais a diferença do que o Lewandowski, por exemplo.
É, aí entra a questão do TikTok, né? E vai ser o duelo, né?
mas... O Neymar joga CS também, né, mano? Tem...
Porra, tem essa, mano. Tem essa.
Pois é. Não, mas falando de verdade, assim, eu espero muito o TikTok... Na reta final. É, mas, pô, eu, quando eu escrevi assim, eu tinha botado o City sendo campeão. Agora eu tive que dar uma mudada, assim. E eu acho que meu lado clubista, assim, vai falar um pouco mais alto. Porque eu tinha falado, assim, que pra mim Bayern e City eram um dos dois maiores, mas num confronto Bayern e PSG, eu acho que eu vou ter que dar uma mudada de opinião. Eu vou. Se o PSG tiver Neymar e bater de Maria, eu acho que eu vou ter que ser obrigado a ativar o neymarzismo aqui. E cravar Neymar campeão. E espero muito vencedor da Bola de Ouro.
Eu acho que o PSG leva também. Mais ou menos pelos mesmos motivos. Eu acho que o Neymar pode desequilibrar muito. Porque ele tá vindo... De novo, a gente tá gravando esse programa antes da final da Copa da Liga.
Imagina, o Neymar tá... Neymar se machucou no primeiro jogo lá, tá?
Pô,
7 meses. Ah, eu não posso falar senão o Zico, mano. Fudeu.
Não, então fala que o Neymar vai machucar.
É, você fica se você falar que ele não vai, na real.
Se ele perder esse jogo de amanhã, acho que a confiança do time pode se abalar um pouco. Mas.
Não, se não machuca, acabou, né? O PSG.
Não, sem Neymar, PSG.
Não, mas eu tô falando dele se machucar, eu tô falando dele perder o jogo. Amanhã.
Ah, sim.
Mas...
Se eles não levam esse título, eu acho que eles podem sim o Bayern. Mas... E aí a confiança do time fica mais baixa. Mas assim, mas... se a lógica e o favoritismo prevalecerem, a confiança dele vai estar muito alta. E aí eu acho que é onde ele entra. O Lewandowski, apesar de hoje, pra mim, se eu tivesse que dar um prêmio de melhor do mundo pra alguém amanhã, eu daria pro Lewandowski.
Também.
Mas...
Na verdade não, eu daria pro De Bruyne, mas o Lewandowski é um bom candidato.
Mas eu acho que o Neymar é o cara que pode desequilibrar mais. E eu acho que o time do PSG, sei lá, acho que é mais... Não sei, é mais plausível, talvez.
Cara, eu... Quando eu falei sobre a semifinal Bayern-Manchester City, eu falei que nessas fases finais a camisa pode pesar. Então, eu mudar o discurso na final pode soar um pouco meio incoerente. Mas, cara, tem um fator que eu sou Neymarzete.
É, eu mudei também, por nós.
Então, cara, o Manchester City não tem o menino adulto, homem, Neymar Júnior.
De Moicano.
De Moicano, que é essencial. E, cara, eu vou ser clubista. Eu vou ser clubista mesmo, eu vou apostar no PSG do Neymar. Que, cara, o Bayern tem um coletivo muito forte. O coletivo e o Bayern, pra mim, vence no coletivo e na camisa, no peso da camisa. Sem dúvida. Cara, mas o PSG tem peças individuais que eu acho que o Bayern não consegue se igualar. O Bayern tem o Lewandowski, que é um puta do centroavante, que é um cara que faz muita diferença. Mas, cara, o Lewandowski sozinho contra Neymar e Mbappé, perde na individualidade. O Neymar e o Mbappé, cara, tipo, na função que eles fazem, de tipo, essa função de lado de campo, de criação de jogada, velocidade, pra mim, só quem supera é o Messi. Então, assim, considerando que o Cristiano Ronaldo já não tem mais idade pra fazer essa função, né? O Cristiano Ronaldo hoje em dia faz mais a função do Lewandowski, assim, comparando. Então, cara, apesar dos apesares, tudo que eu falei, acho que essa Liga dos Campeões é a do PSG, essa bola de ouro é a do Neymar.
Isso que você falou do... É exatamente isso. Quando você tem um cara que faz a diferença, pô, Lewandowski é pique, é o cara. Eu acho que eu também daria a bola de ouro pra ele atualmente. Mas é um 9, sabe? Uhum. Eu acho que quando você vai montar um time, se eu tivesse que escolher agora entre pegar um cara que faz uma puta diferença numa lateral do campo, que faz, procura mais invadir linha, furar linha, ou um cara que fica mais na área, num jogo de final, eu acho que o impacto que vai causar um jogador de lateral de campo, que infiltra, é maior. Por ser um jogo mais pegado também, eu acho que vai ser esse tipo de jogador é o que vai fazer a diferença. Eu acho que faz mais a diferença do que um 9. De jeito, tipo, não tô aqui, tipo, diminuindo o Lewandowski, não, até porque, pô, ele é muito mais do que somente um 9, assim. Sim. Mas eu acho que, sem, falando, tipo, mais taticamente, sem ser clubista, eu acho que você tem dois jogadores ali que fazem funções parecidas, que o Neymar ultimamente estava jogando muito de 10, pegando a bola. Então você tem um cara que trabalha muito meio campo, que infiltra, Mbappé também rápido, então eu acho que vai fazer mais a diferença.
Cara, pra mim também dá pro PSG. Eu tava no mesmo dilema do Cury aí, porque eu tinha falado que Bayern passaria, né, por causa da história dele. Mas assim, eu acho que nessa final com o PSG passa por causa de Neymar e Mbappé, entendeu? Acho que isso meio que supera essa história de peso da camisa, assim, sabe? A maioria de PSG também.
Bom,
então,
temos nosso campeão. Todos Ramazete. Só pra fazer o peso contrário aqui, eu acho que o Bayern tem chances. Eu não acho que vai ser fácil, assim.
De forma alguma.
Acho que o Bayern tem algumas boas chances de levar pro caneco.
É, nenhum desses últimos jogos, assim, que a gente tava falando, eu cravo, assim, com muita convicção. Não. E eu acho que isso vai fazer só aumentar a vontade de ver, sabe? Vai... Isso só cresce a Champions. Pô,
exato. Vai ser do caralho. Inclusive, vale lembrar que o
time que eu escolhi como campeão.
Como diria Tia Rock. Mas, cara, o time que eu escolhi como campeão, eu duvidei das possibilidades de se classificar nas quartas. Pô, você vê como tá imprevisível essa Liga dos Campeões. Vai, muita coisa pode acontecer.
Vai ser maneiro.
Mas... É, não vai ser uma final Liverpool Tottenham, final bosta que nem ano passado.
Ah, foi bosta por causa do Tottenham.
O André fala que foi uma bosta porque o Liverpool eliminou o Messi. Ele tá puto.
Não, cara, tô falando que. Mais pelo Tottenham, não do que Lille.
Ah, que estranho, não foi
Tottenham. E foi 1-0, gol de pênalti. Eu digo por isso.
O Tottenham foi um time ruim, mas o Tottenham também tava longe de ser um dos melhores times da Europa, né?
Não. É, foi aquela cagada do Lucas Moura contra o Ajax.
É. Pô, o Lille...
Foi da hora pra caralho, mas foi cagada.
É, por exemplo, se fosse o Ajax naquela final, acho que seria um jogo bem mais interessante, sabe?
Muito mais jogo.
Pois é.
Inclusive, cara, por mais que, assim, essa Liga vai ser muito maneira, pela essa questão de ser só jogo único, um atrás do outro, isso vai ser maneiraço. Mas, pô, também perde um pouco. A Liga dos Campeões sempre tem essas viradas absurdas.
Sim.
Tipo, aquele primeiro jogo que todo mundo acha que decidiu, chega no segundo, tudo muda. Como foi no Barcelona e Liverpool, foi no Tottenham e Ajax, sabe? Essas coisas, até naquele Barcelona e PSG já, em algumas Champions League atrás, essas viradas absurdas, sabe? Vai fazer um pouco de falta.
É, isso preocupa, assim, eu tenho uma preocupação que isso pode tornar alguns jogos mais chato.
Mas, cara, é, eu acho que vai ser maneiro esse... Cara, a gente tem jogo quase todo dia mesmo.
Não, sim, isso vai ser
muito. Isso vai ser muito.
Pô, só falta dar tudo errado, afinal, se Lyon e Leipzig, tá
ligado?
Ó, tô esperando a piada, hein.
Pô, vocês não gostaram da camisa do... Ah, qual é? Achei do caralho. Tudo bem, então, desculpa.
Fazer uma piada.
Beleza, não, que agora eu tô me sentindo meio merda, assim, tá ligado?
Você pode fazer a piada, só vai te hostilizar depois, pode fazer.
Sim.
Não, com um jeitinho.
Vai,
mas
vai.
Tá bom. Mas não, mas alguém tem que falar de peso. Você tem que falar
não,
de peso.
Só fala assim. Ah, mas pô, esse papo aí de.
Não, eu vou ser mais específico na piada, Festa. Eu tô procurando o peso do poliéster aqui, relaxa.
Foda-se.
Tem que rir, mano, no final.
Pronto, voltei, galera.
Eu vou rir forçadamente, então.
Não quero isso.
Caralho, que isso?
Tá muito afim da brecha pra essa piada sair, né? Porque é muito ruim.
Você tá no verão, amigo?
Pô, Flash, posso dar uma opinião aqui?
Por favor.
Eu acho que essa nossa conversa sobre fazer alguma piada pra encerrar, eu acho que talvez...
É uma boa piada, né?
É um final engraçado.
Realmente, Monty Python, Flash.
É uma boa piada, meu.
É mesmo. Que
gravar, então. Se você estiver indo pro ar, então todo mundo ouviu minha piada, 300 gramas, a mesma camisa de todo mundo aí. É isso. Okay.
Não precisa botar essa parte toda, só a parte da gente debatendo sobre a piada.
Não, boa. Gostei, Curio, gostei.